No âmbito da bela vida ética, os diferentes papéis desempenhados pelo homem e pela mulher preservavam o todo, conservavam o reino verdadeiro da eticidade. Se conservavam um ethos acima de qualquer suspeita, não submetido a nenhum questionamento, a nenhuma dúvida. Mas agora, na medida em que ocorre uma oposição entre a individualidade e a coletividade, medida então em que nasce o si efetivo ou a consciência de si em seu direito, ocorre então uma oposição entre o singular e universal, e obviamente isso atinge os papéis desempenhados pelo homem e pela mulher. Daí então que o conflito de Antígone e Creonte seja tomado por Hegel como uma ilustração perfeita do conflito que surge no seio da vida ética. Depois, então, de anunciar a origem do conflito, da oposição, ele então, explica o elemento do destino, ou melhor, não se trata ainda de uma explicação, mas ele anuncia, o nascimento, o que ele chama aqui o destino terrível, porque esse conflito, resultará justamente no destino, cujo significado será explicado mais adiante. Mas o destino é precisamente a consequência desse conflito, resultante do nascimento do si efetivo e, portanto, juntamente com o destino, nascerá, que ele chama aqui, o ser para si absoluto da consciência de si puramente singular, ou seja, uma consciência que consegue então se afirmar, se pôr e se colocar como não mais apenas afirmando e confirmando a positividade e a verdade do ethos universal, mas que reclama para si o seu direito e não considera essa sua posição como algo errado. Esse é então o nascimento bastante precário, incipiente da subjetividade, que em outros contextos Hegel considera como o fim da eticidade grega, mas cuja melhor, mas cujo florescimento, cujo desabrochar completo ocorrerá apenas no mundo moderno, onde então a subjetividade será devidamente honrada e institucionalizada. Aqui nós temos então apenas um começo de um movimento que dará seus frutos em séculos posteriores. Mas de qualquer forma, nós presenciamos nesse momento o surgir de uma dinamicidade do ethos que marcará a cultura ocidental, não só realmente enquanto ethos praticado, mas também enquanto ethos pensado, refletido, ethos objeto de uma ciência, a ciência do ethos, um contínuo questionamento do que é, afinal de contas, a verdadeira vida ética.